Estamos de volta para mais um Cozinha do Lorenzato, um podcast de gastronomia. Eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior da Vejinha, e esse é o nosso gostoso bate-papo semanal, agora gravado remotamente e via Skype com cada um na sua casa. É também a maneira de saber o que rola no mundo da gastronomia nessa época de isolamento social. Muito bem-vindos! Ele foi um dos personagens mais desastrados e mais divertidos que passaram pelo Masterchef Brasil, levado ao ar pela Band pela primeira vez em 2014. Essa primeira edição do reality, ele se destacou com aquele jeito malucão, os cabelos soltos na cozinha e acabou conquistando o público. Ficou em quarto lugar e não se tornou um chefe de cozinha desses que trabalham em restaurantes. Destacou-se mesmo pelas receitas simples que faz em seu canal no YouTube. Lançado em março de 2016, tem nada menos que 1.400.000 inscritos. Ufa! Tem outros 292 mil no Instagram e por aí vai. Tenho o prazer de receber no nosso estúdio remoto o youtuber Mohamed Hinge Neto. Muito bem-vindo, Mohamed.
Muito obrigado, Lorenzato, pelo convite. Oi para todo mundo. E é isso aí. Estou aqui à sua disposição.
Muito bem. Bom, a gente vai conversar sobre os programas que você tem postado no YouTube, e em especial, eu queria começar pela série da pandemia, né, que você tem falado sobre isso. E eu começo perguntando o seguinte: quantas vezes por dia você lava as mãos?
Eu tenho um toque, tá virando toque já. Eu lavo a mão mesmo antes da pandemia, muito. E as pessoas que me acompanham sabem porque de vez em quando eu falo isso no vídeo, né? Então eu lavo muito as mãos, sempre eu lavei. Independente da pandemia, é toque.
Quer dizer, já era uma coisa antiga?
Já é uma coisa antiga, não consigo, assim, eu no meio do restaurante, eu como muito com as mãos, eu não consigo só passar um paninho, um papel, eu levanto, vou lavar a mão e volto, assim. Eu sou desse nível de lavar as mãos. Agora, mais ainda, né? Mas eu acho que eu já lavava o suficiente.
Você é um cara que se destacou por um programa, um reality na TV, e começou a produzir conteúdo para a internet. Como foi essa mudança? Que chave é essa, Mohamed?
Vou tentar ser o mais breve possível, né? Eu saí do programa, e aí o Alberto Landgraf participou, inclusive do episódio que eu saí, maravilhoso. E aí eu fui bater na porta dele. Para trabalhar, para pedir um estágio, e aí eu comecei no Beato. Não no Epice, né, no extinto Epice, eu comecei no Beato, que para mim foi ótimo, porque eu trabalhei, a gente até brinca assim, que era o Dream Team do Epice ali, né, que era o Zé, que era o subchefe do Alberto, o Igão, enfim, ele pegou, né, o Alberto, os principais cozinhos do Epice, que já estava rodando, colocou no Beato e fui trabalhar lá. Então, por isso que eu até consegui aprender bastante coisa, porque se eu tivesse no Epice 6 meses, eu ia estar lavando salada ainda, folha, né. No Beato, a gente, por ser uma cozinha teoricamente mais simples, evolui. Aí eu comecei a apresentar em 2015, né? O Masterchef foi gravado em 2014, terminou em 2014 de veicular, e aí eu já estava trabalhando, isso, em dezembro, mas em setembro eu estava trabalhando e fiquei até março. Aí eu tive que sair porque começou a pintar muita coisa de evento e não sei o quê, e eu comecei também a apresentar na Tastemade, foi onde eu comecei, na verdade. Então a Tastemade me convidou e eu comecei a fazer conteúdos, né, a gravar receitas para o canal deles, e foi aí que eu comecei. E aí o meu canal surgiu somente em 2016, um ano depois, porque eu pesquisei muito, estudei muito o lance de internet, YouTube, criar conteúdo, para eu estar preparado e fazer algo legal e diferente.
Então, mas vamos voltar a uma história muito boa, que foi o seguinte: quando teve a primeira temporada do Masterchef, e pouca gente sabe disso, vocês foram sufocados, não podiam aparecer, não podia nada, tudo era proibido, você se lembra bem disso. Aí eu vou almoçar no Beato, né, dos vários almoços que eu tenho, vou no Beato, eu vejo um rapaz, eu falei, eu conheço esse moço que está passando aqui no salão, e era você, que eu nunca tinha tido contato, e eu fiz uma nota, que também tinha mil coisas para poder fazer a nota, porque não podia revelar, você não podia estar treinando, não podia saber que você tinha saído. Hoje eles relaxaram muito nesse sentido, as pessoas acabam se projetando muito, mesmo durante um programa, a temporada, né, digo. E aí você estava escondidão lá, e eu te flagrei, você se lembra disso?
Eu lembro, tem essa foto, eu estava de bandaninha, hein, eu lembro disso, a gente conversou rapidamente, tentei não podia falar muito, porque é isso, eu não, era a primeira temporada, né? A gente não entra com assessor, com empresário, nem nada. Aliás, não tenho nem nada disso até hoje, né? É tudo interno, né? A gente tem até uma equipe de 10 pessoas e é tudo interno, não passo a minha carreira, digamos assim, minhas coisas para ninguém. E lá era a mesma coisa. E quer dizer, no começo eu era mais maluco ainda, porque eu não sabia aonde eu estava me metendo ali, né? Eu só sabia que eu precisava aprender a cozinhar de verdade e era aquilo que eu estava fazendo nessa época que a gente se encontrou pela primeira vez.
E aí foi muito legal. E aí, então, quer dizer, você teve uma espécie de temporada estágio para montar o seu canal no Tastemade. E aí você ficou um ano e montou o canal. Como foi isso?
Na verdade, foi assim. A Tastemade me chamou para fazer uma série junto com a Luanda Gazzoni, né, que já tinha um canal que se chamava Torrada Torrada. E a produção era nossa, né? Na verdade, a produção era mais da Luanda, porque ela já tinha trabalhado com audiovisual, ela já sabia um pouco mais disso, e eu estava lá como apresentador, mas também criando as receitas. Ainda é uma estrutura, né, de internet menor, então a gente diz até uma coisa mais de guerrilha, mas a gente fez um trabalho muito lindo e foi lá que começou. Tanto que se você pegar meu primeiro vídeo apresentando, tipo, é meio duro ali. E aí eu fui pegando gosto, eu vi que era uma possibilidade super legal, aí eu reencontrei um amigo meu de longa data, de São Caetano, que trabalhava na Band, inclusive filmava o Masterchef, olha que coincidência, e a gente falou, meu, vamos começar o canal? Vamos. E aí começou só eu e ele, a gente começou as filmagens em janeiro, fevereiro de 2016, e o canal entrou no ar dia 13, se eu não me engano, ou 16 de março. Então fez agora, recentemente, 4 anos.
Era muito diferente criar conteúdo, porque TV é uma coisa, né? E você, de repente, tá na internet. A linguagem muda, o que que muda?
Ah, muda muito, né? Porque assim, a gente também, Arnaldo, até para contextualizar assim, a gente faz o canal, também somos uma produtora, né, de vídeos e também uma agência. Então a gente acaba englobando tudo, né? E então é uma coisa que a gente vem aprendendo sempre e entendendo as principais diferenças. A principal diferença de dita, né, de televisão para o digital, teoricamente, eu acho que isso, com esse lance da pandemia, vai mudar mais ainda, é a estrutura. Quando você vai para um programa de televisão, seja ele de culinária, já participei de alguns, né, seja o próprio Masterchef, do GNT, entre outros, a estrutura é muito grande, né? Então você tem, sei lá, 40, 50 pessoas para mais, né? Você tem só de elétrica 15, 20 pessoas. Eu tenho na minha equipe inteira 10. Contando isso, gerente de projetos, atendimento, redator, filmmaker, enfim. Então a estrutura é muito menor e a gente consegue fazer um trabalho muito bonito e muito legal. Óbvio que a gente se adequa, né? Porque as exigências também tendem a ser um pouco menores. Então rola essa adequação de estrutura e linguagem. A internet permite muita coisa. Eu coloco eu errando receita e tá tudo bem. O cacio e pepe, por exemplo, eu tentei 7, 8 vezes para fazer um cacio e pepe perfeito, porque eu pesquisei na internet e ninguém mostra um cacio e pepe bem feito, porque todo mundo dá uma maquiada, né, com a edição. Então a gente quis... todo mundo maquia. Você chega o cacio e pepe, joga ali, opa, do nada aparece aquele cacio e pepe ou ensopado ou fakeado, eles pegam as pelotinhas de queijo e escondem embaixo e fala que é cacio e pepe. Então eu falo isso no vídeo e eu assumo, né, que errou e deu certo. Então é despretensioso, é mais informal.
Você está, então, revelando que essa cozinha que as pessoas acreditam que seja maravilhosa é uma cozinha semi-fake, vamos dizer assim.
Então, na verdade, existe isso muito na televisão, mas no nosso caso não, a gente assume. Eu mostro, no cacio e pepe eu começo com um figurino e termino com outro, porque eu gravei em outro dia. E mostramos todas as dificuldades que eu tive. E aí eu falei, não, gente, ó, óbvio que com a edição a gente encurta, e a gente quer aproximar as pessoas com isso, entendeu?
É muito engraçado, porque eu estou gravando uma série de videozinhos para Veja São Paulo, para Veja onde eu trabalho, no formato vertical, como se fosse stories, né? E eu, claro que eu erro, eu faço coisas, é um desastre, eu tenho a mão ocupada, estou sozinha, a mão ocupada pelo celular e a outra tem que cortar coisas, como as pessoas jamais fariam. E é muito divertido, porque as pessoas acabam criando mesmo uma identidade. Aliás, como você vê aqui, eu queimei o patão, olha a mão queimada no forno, um desastre. Mas eu queria saber o seguinte, você avançou muito, você estava construindo uma cozinha, quer dizer, um estúdio com 3 cozinhas, que história é essa?
Eu até que tinha comentado contigo, né? A gente está se profissionalizando e estruturando cada vez mais. Esse é um mercado de criação de conteúdo que, meu, no começo a pessoa fazia sozinha, com o celular ou com uma câmera pequena, e na cozinha a mesma coisa, tem muita gente que se filma sozinha, e a gente quis dar uma profissionalizada, porque a fotografia é importante, deixar as imagens mais bonitas, enfim, profissionalizar de um modo como um todo. E até hoje é tudo feito aqui em casa. Então as pessoas vêm aqui, a gente trabalha daqui, faz reunião e etc. Apesar que a edição ou uma parte da equipe até trabalhava remoto já. E eu precisava criar um espaço para eu produzir mais conteúdos diferentes. A gente está colocando novos apresentadores no canal. Então a gente pegou um espaço de 250 metros quadrados aqui em Pinheiros e começamos uma reforma com 3 cozinhas prontas para filmar e para fazer pequenos eventos. Então, essa é a grande dificuldade desse estúdio, porque a cozinha não pode ser só linda e maravilhosa, ela tem que ser funcional, porque eu vou fazer eventos para 30, 40 pessoas, como eu já fiz para algumas marcas e pequenos grupos, né? Eu não cozinho em restaurante nem nada, mas eu faço pequenos eventos. Então, a gente está montando toda essa estrutura, lá também vai ter ilha de edição, sala de produção, reunião e etc. Então, vai ter toda uma estrutura para a gente trabalhar. E aí já tem até gente falando, putz, dá para alugar? Não, olha, a gente vai fazer a princípio tudo para nós, tudo para uma demanda interna nossa, seja de gravação, porque são 3 vídeos por semana, ou seja para pequenos eventos. Só que aí agora, enfim, a obra deu uma parada, obviamente, a gente vai entender, né, quando volta, mas a ideia é a gente concluir o mais rápido possível e espero que tudo volte ao normal quanto antes.
Quer dizer, você está nesse momento parado por causa dos efeitos da pandemia?
A gente está parado em relação à obra e também à equipe. Quando a gente vai gravar, por exemplo, aqui na minha casa, nós gravamos eu, o William, que é o produtor gastronômico, assistente de produção, a gente grava em 4, 5 pessoas. Hoje a gente está gravando agora em 3 pessoas, que sou eu, o Rafael, que começou comigo, ele é meu vizinho, 3 minutinhos de carro, está tomando todo o cuidado possível, e o William, que é o nosso produtor gastronômico, que ele é meu vizinho de porta. Então, desde o começo que a gente mudou todo o conteúdo, né? Porque a gente tinha vídeo para soltar da Califórnia, a gente estava com passagem marcada e tudo fechado para gravar em Salvador, a gente cancelou tudo, reviu todo o conteúdo e soltamos essas séries mais específicas para o momento que estamos agora. Então, a gente está com a equipe reduzida, todo mundo restante está em casa, trabalhando remoto, e a gente mesmo assim grava muito pouco, né? Então, a gente grava 2 diárias em uma semana, pausa uma semana. Aí grava mais 2 dias em outra semana, pausa mais uma semana, para a gente ir se entendendo e ter todos os cuidados possíveis. Mas quem é daqui que não, que tem alguém que pode ter mais risco, que não consiga vir, enfim, está todo mundo em casa. Então a gente só está. A gente fechou quase que uma quarentena, um isolamento social nosso aqui. Então ninguém entra, ninguém sai, só a gente para. Não temos problema e o canal também não parar, porque o mais importante é que também formamos as pessoas além de entretê-las, né?
Você, inclusive, está falando de quarentena, é uma coisa que hoje está tocando, motivando todo mundo, a gente não sabe quando volta, né? E você tem um vídeo especial no seu YouTube falando do momento quarentena, né? E você disse que vai ensinar as pessoas a não prepararem coisas óbvias, como macarrão, por exemplo.
Apesar de eu ter feito um macarrão, mas não foi um macarrão com sardinha, pelo menos, né?
Você foi além do macarrão com sardinha, então?
Apesar que eu tenho um vídeo de macarrão com sardinha, que eu faço quase que uma bisque de sardinha enlatada, é maravilhoso, assim. É o lance que eu gosto muito de usar técnica, principalmente francesa, para fazer algo legal. Então, eu processo a sardinha com creme de leite fresco, reduzo, tempero com limão, enfim. E aí você joga o macarrão e fica um baita macarrão com sardinha. Mas a gente pegou e fez um vídeo, né? A gente fez uma série que chama Cozinha de Quarentena. A gente começou, logo quando as pessoas foram para casa, a gente, se mobilizou, gravamos muito rápido e soltamos em 2 dias isso, um vídeo dando opções para as pessoas comprarem no supermercado. Eu sou uma pessoa que não levanto muitas bandeiras, eu como ultraprocessado sim, salgadinho, não sei o quê, para mim não tem um problema com isso. Mas nesse momento que estamos, eu quero que as pessoas pensem um pouco melhor na conscientização da alimentação. Então eu falo para as pessoas comprarem o macarrão, não tem problema, você pode comprar uma lata de milho, que é um processado, né? Porque o alimento passa por um processo de cocção e de preservação através de um ácido, de sal e água, enfim. Só que eu falo para as pessoas também comprarem vegetais, as hortaliças, e depois a gente solta um vídeo também de como preservar melhor o alimento, né? Não adianta você comprar uma alface, uma salsinha, ou sei lá, uma fruta e não saber guardá-la direito. Então a gente fala sobre isso e depois começa uma série de receitas onde a gente fez de macarrão com almôndegas, a gente fez um arroz de forno que eu uso talo de coentro, talo de brócolis, e eu até falo que é uma forma das crianças poderem comer vegetais de uma forma meio escondidinha ali. A gente gravou agora recentemente bolo de banana, que é um clássico, né? Quando a banana começa a estragar, você pode reaproveitar. Tem outras, a gente fez também uma salada, a gente fez uma receita só de enlatados, que foi muito legal, que é uma salada de feijão branco com atum. Então a gente colocou até assim, a lata de atum além do patê. Porque todo mundo só pensa no patê. Eu fui no mercado, Arnaldo, não tinha lata de atum, sardinha, e não tinha maionese. Eu falei, galera, só vai fazer patê nessa quarentena, pelo amor de Deus.
Eu vi seu vídeo no supermercado, que foi incrível, porque você mostrava as prateleiras vazias, né? As pessoas pareciam que pilharam aquelas partes do supermercado, não tinha nada. Macarrão não tinha, arroz não tinha. E eu achei super importante você sugerir ali uma lista de compras. E, Mohamed, tem lataria que vale a pena realmente pôr no carrinho, além do milho?
Olha, eu gosto muito, por exemplo, de grão de bico. É, eu vou até dar uma receitinha aqui no final, que é de um Romus incrível aí. Que eu cozinho grão de bico. Spoiler, então você escute. Ó, isso é uma coisa legal que a gente sempre faz. Escute esse podcast até o final, porque aí você vai saber qual que é... Quer dizer, a receita vocês já sabem, mas vocês vão saber as dicas para se fazer um bom Romus. Mas eu tenho um Romus que eu faço, e não tenho problema nenhum nisso, com um grão de bico enlatado. E tá tudo bem. É, a salada mesmo de feijão branco eu acho ótimo. Um enlatado que eu não gosto é ervilha. Ervilha enlatada para mim não dá, mas assim, o resto muito tranquilo, porque a galera fica meio, nossa, enlatado, meu Deus. Você pega uma lata de sardinha, sardinha, óleo e sal, não tem mais nada. Ela só passou por um processo de cozimento. Então eu não vejo problema nos enlatados. Só que eu sempre digo uma coisa, eu não vejo problema também nos ultraprocessados. Eu fiz uma série de miojo já, Arnaldo. Eu fiz nhoque de miojo, catipepe de miojo, carbonara de miojo. Tá tudo bem, uma vez ou outra. Eu digo que a base da alimentação das pessoas não pode ser de ultraprocessado. Uma vez, tanto que nesse vídeo eu até ponho mimos, que eu ponho um chocolatinho, um negócio, uma vez ou outra, tá tudo bem. O que eu sempre digo é isso e volto a repetir, a base da alimentação das pessoas não podem ser ultraprocessados ou mesmo os próprios enlatados. É legal você pegar um alimento in natura, cozinhá-lo, sentir, saber que a cenoura, o que é uma cenoura, tem gente que não sabe hoje em dia. Tem gente que acha que a cenoura vem num saco cortadinha, é isso aí. Como quando eu fiz, por exemplo, também um porco inteiro, que a galera veio me criticar. Fiz uma leitoa inteira numa temporada de inverno. A galera, porra, não sei o quê. Aí a maioria das pessoas são onívoras, comem carne. E eu falei, gente, vocês acham que bacon cai do céu? É tipo isso, né?
É, as pessoas têm um problema com esse contato com os animais inteiros. Eu não sei porque eu sou bem mais velho que você, sou do interior, e eu sou do tempo que minha mãe matava a galinha. Então você presenciava ali o ritual da morte do animal. Então as pessoas ficam muito assustadas com isso. Elas acham que o frango vem na bandejinha, o que é uma tremenda bobagem, vamos dizer, né?
Nada. Concordo.
Ali que tudo você tem que cortar, desossar, ou seja, você esquarteja o bicho, não tem o que fazer. Agora, você também dá uma sugestão muito importante, você tem uma preocupação ali, que eu queria que você falasse dela, que são os mercadinhos de bairro, e não só os grandes supermercados, porque tem um monte de gente que está aí lutando para sobreviver. Você acha que eles vão conseguir resistir? Você acha que as pessoas estão prestigiando?
Eu vou falar agora como... vai, empresário, digamos assim, vai, administrador, enfim. É fato que muita gente vai fechar, porque nem todo mundo tem uma reserva de fluxo de caixa para 2-3 meses, principalmente restaurante, que você vende o almoço para pagar o jantar, é tipo isso, sabe? Não só esse mercado de gastronomia como um todo, né? Eu acho que restaurante está conseguindo se virar mais, assim, com os lances do tem gente fazendo drive-thru, maravilhoso, delivery. Então tá dando um jeito. Óbvio que não é a mesma coisa. Então, se conseguir pelo menos pagar as contas, tá valendo. Mercadinhos eu acho que também vão acabar tentando sobreviver, alguns, mas não tem jeito. Um mês de comércio parado é um desastre, assim, é muito grave isso, né? Óbvio. Gente, não estou falando para vocês saírem de casa, tá? Por favor, gente. Saúde em primeiro lugar, o resto depois a gente dá um jeito e o governo espera que continue fazendo. Fez algumas coisas, tem que fazer mais ações e parar de falar algumas asneiras. Desculpa tocar um pouco no assunto, Arnaldo. Mas voltando, eu tento estimular as pessoas. A gente lançou uma série agora no canal que a gente esperou para soltar delivery, porque eu sabia que ia acontecer. A gente pesquisa muito, Arnaldo, conteúdo e vê o que as pessoas estão fazendo. Então, no primeiro dia de quarentena, já estava todo mundo delivery, 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 fazendo conteúdo. Eu falei, vou esperar. Por que que eu vou esperar? Eu preciso entender, eu tenho uma obrigação com 1 milhão e 400 mil pessoas, mas esse número vai além, são quase 8 milhões de visualizações mês no canal. É muita coisa, então eu preciso ter um cuidado extremo. Eu falei, eu vou esperar, eu vou entender as normas do OMS para o delivery, entender como os restaurantes vão se comportar para a gente fazer uma série que a gente adaptou, que é três tipos de. Então, a gente faz três tipos de alguma comida delivery. Então, por exemplo, a gente vai gravar agora, a gente fez de hambúrguer, né? Então, a gente pediu do Pets, do Meats e do Buzina. Vou fazer de pão agora, vou pegar provavelmente da Dali Garage, da Fabriquei, de uma padaria que chama Cia Pão, aqui do ladinho de casa. Então, assim, eu tento estimular as pessoas a fazerem isso. Só que tem muita gente intolerante na internet também, né? Que a pessoa fala, pô, Mohamed, mas você tá pegando um pão de R$30 o quilo, um pão de fermentação natural. Gente, ainda é barato, tá? É trabalhoso fazer pão assim. Só que a ideia não é que você vá lá e gaste R$30 para comprar um pão, gente. Eu tô só pegando do lado de casa. Vai na padaria que você quer e gasta R$1, R$2, R$3 e tá tudo bem. Então, a gente tem uma função muito importante nisso que eu tô tentando, Arnaldo. Mas a internet e a população como um todo, a galera como um todo, tá um pouco intolerante nesse momento. Então a gente está meio que pisando em ovos também quando a gente cria conteúdo.
Sabe que você falou uma coisa muito interessante e às vezes as pessoas não entendem, eu vou te falar do papel do crítico, né? Que também está suspenso nesse momento, porque eu acho que não vale a pena, eu não vou criticar a marmita, entendeu? Dizer, olha, chegou com o molho derramado, ela estava fria, nada disso, porque sabe, essas pessoas estão tentando sobreviver. Pelo contrário, a gente está indicando na Vejinha os deliveries de lugares que a gente recomenda, porque é o óbvio, é o justo para com essas pessoas. Então, a gente vai continuar fazendo isso, né? Mas, por outro lado, isso me lembra uma história sobre você, que é o seguinte, um dia eu almocei com uma pessoa muito querida, que é a Ana Paula Padrão, por acaso foi no Epice, né? Nós almoçamos no Epice, um executivo lá, quando o restaurante existia, e ela falou para mim, olha, o Mohamed vai longe, e ela já achava isso. E ela tem razão nessa sua preocupação com quem você fala, porque quando o crítico faz crítica, ele se preocupa com toda uma população para a qual ele escreve. Então, quando a gente declina, tem lugares que a gente nem indica. Por quê? Porque você vê que tem condições sanitárias que não estavam adequadas, você percebe isso. Se o cara não olha para a unha do garçom, que tem que estar curta e limpa, o que está acontecendo na cozinha que eu não estou vendo? Então é difícil você recomendar, né? É um trabalho muito delicado.
É um trabalho semelhante que a gente faz, é muito parecido, né? Porque vocês têm também todo um crivo para indicar e escrever, né? Nas redes de vocês, nas revistas e tudo mais, e é a mesma coisa desse lado. Então, assim, a gente tem que tomar assim, um baita cuidado quando a gente vai gravar também qualquer visita a restaurante, ou quando a gente vai viajar, a gente fez um vídeo para o Paris, que foi incrível, assim, também. Então, a gente tem um crivo muito criterioso para indicar para as pessoas, porque senão pode dar problema. Inclusive, a gente até não vou e mostro lugares que eu não gosto, porque eu não... É diferente isso também, porque eu não sou crítico nem nada. Então, eu vou e mostro o lugar que eu gosto. E aí, teve até um lance agora também de delivery, pegando o gancho nisso, que as pessoas... Mohamed, mas como é que eu sei se o restaurante está tomando todas as medidas para entregar a comida para mim? Eu falei, a mesma confiança que você tem quando você vai ao restaurante pessoalmente e sabe que a cozinha está limpa, organizada e não tem uma barata passando em cima da sua comida. Eu falei, é isso. Você só vai pedir delivery em lugares que você confia e conhece. Senão, não dá também, né? E é que nem você disse, a galera, todo mundo se adaptando. Eu tô vendo, eu tava conversando com um amigo, não lembro quem exatamente, mas que o Tuca do Charco tava, meu, caramba, a comida não tá saindo a mesma coisa pra ir no delivery, que droga, não sei o quê, tentando fazer o melhor. Mas, gente, é delivery. Delivery nunca vai ser igual a um prato de comida que você tá no restaurante, não tem jeito.
Não, não vai chegar com a mesma beleza, com o mesmo brilho, ela teve um transporte mais longo, ela foi chacoalhada, tem um monte de problemas, né? Tem que ter essa consciência. Mas achei muito legal o que a Ana Paula dizia para mim, não, esse moço vai longe. O que mais me surpreende, além desse moço ter longe, é que ele tem uma consciência, né? Isso é muito legal. E longe só não adianta.
Ana Paula Padrão, só para concluir, eu lembro até hoje, a gente foi no Jequitaia jantar um dia, falei, Ana, o que eu faço? Foi numa época que tava começo de 2015, muita gente me procurando e tal, aí eu tinha recebido até convite para apresentar algo na MTV, Também tinha recebido um convite para fazer fotos para uma revista, meio que sem camisa, tá, não sei o que, eu tava totalmente perdido. E a Ana falou, meu, vai com calma, respira, trocou uma ideia comigo, ela me ajudou muito nesse começo. Foram 2-3 papos ali de alguém que já, pô, tem uma baita bagagem, que me ajudaram muito, aliás, ela ouviu o podcast, um beijo, faz muito tempo que eu não falo com ela, mas eu gosto muito dela, tenho um carinho enorme.
É uma pessoa que merece muito carinho, que é uma pessoa muito querida e que se preocupa com as pessoas. Isso é muito legal. Agora, eu queria então aproveitar o gancho para a gente falar de Masterchef de YouTube de uma outra maneira. Claro que você não levantou um dia quando você era criança e tinha, sei lá, 5, 6 anos e disse, papai e mamãe, eu quero ser youtuber, papai e mamãe, eu quero estar no Masterchef. O que, que o Mohamed pensava em fazer profissionalmente?
Eu trabalhava já, meu pai tem comércio, né, loja de móveis e decorações, eu trabalhava com ele, eu achei que talvez eu fosse seguir um pouco ali, mas eu sempre fui muito inquieto, né, e eu não gosto de fazer sempre a mesma coisa, então por isso que até nesse lance do YouTube tá rolando muito legal, porque a gente sempre cria conteúdo diferente. Aí eu parei de trabalhar com meu pai, isso eu tinha 21, 22 anos, e aí eu abri um site de compra coletiva, acho que eu já tinha uns 24, talvez, eu não lembro, faz um tempinho, eu tô com quase 33. Aí eu montei um site de compra coletiva de gastronomia, chamava Vai Comer o Quê? Então eu já trabalho com internet há 10 anos, digamos assim. Na época não tinha Instagram, eu estava muito no começo, a gente usava muito o Facebook, né, que estava bombando demais na época, ainda bomba. E aí eu peguei, depois de 3 anos e meio com o site, eu fechei o site, falei, ah, olha, vou viajar, vou cair no murão, 26, 27 anos, falei, vamos nessa.
Mas aí espera um pouquinho, Pera um pouquinho, você fez um curso superior, aliás, na minha querida Universidade Mackenzie, para quem está dando um beijo gigante para todos os meus alunos que eu gosto tanto, né? Você fez administração de empresas, né?
Sim, eu fiz com 18 anos, me formei com 21, fiz os 4 anos ali, e aí foi exatamente isso. Eu já trabalhava na época da faculdade, aí eu voltei a trabalhar e foi aí que eu lancei o site. E aí, depois que o site fechou, eu falei, vou viajar. E aí, uma amiga minha falou, meu, tem umas inscrições. Porque como o Masterchef era a primeira temporada, você tinha que alguém conhecer de uma produtora, que é a função dos produtores, né? Produtor de casting. Gente, ó, dispara aí pra todo mundo, divulga que vai ter Masterchef no Brasil. Aí eu falei, ah, vou mandar um videozinho, vamos ver. Meio que, tipo, totalmente despretensioso. Tava com viagem marcada pra ir pra Europa, assim. Eu entrei no Masterchef, cancelei minha passagem, minha viagem, e aí deu no que deu. Foi isso, assim, uma loucura.
É que ninguém nem sabia o que era. Eu mesmo escrevi desde a primeira temporada, fiquei surpreso com tudo aquilo que estava acontecendo e fiquei muito feliz porque o resultado era muito positivo. Agora, eu queria saber qual foi a prova mais difícil que você participou.
Você do Masterchef?
É.
Faz tempo aí para quietar a memória. Eu lembro de duas. Uma que era... Que, gente, era assim... É uma loucura. Parece que até meio que para dar meio errado, assim, né? Porque senão não tem graça. Meu, fazer 80 hambúrgueres em 1h30, alguma coisa assim, para quem não é profissional, moer a carne na hora, ao ar livre, sol queimando na cabeça, numa churrasqueira... Tipo, era uma prova que poderia ser muito simples. Nossa, gente, fazer hambúrguer é simples. Hoje em dia, talvez, com 4, 5 anos aí cozinhando, entendendo, trabalhando na cozinha, fazendo evento e tal, beleza. Mas totalmente amador. Até para profissional seria difícil fazer hambúrguer do zero ali, naquela situação. E a prova também da que eu fui eliminada. Cozinhar no Figueira Rubaiá, inclusive até gravei lá recentemente, feijoada, não foi ao ar ainda, entrei naquela cozinha de novo. Cozinhar no Figueira Rubaiá foi também muito complicado, gente, porque, assim, sendo bem sincero, é perigoso até. Não é uma crítica ao Masterchef, imagina, tinha toda a segurança do mundo ali, mas é até meio que perigoso, é uma cozinha, pô, com forno combinado que você não sabe, uns fogões de alta potência absurdo, com frigideiras e tudo de inox e cabo pra você queimar a mão ali, é 2 palitos, então foi muito complicado essa prova também de cozinhar numa cozinha extremamente equipada como a do Figueira Rubaiá.
Eu me lembro bem dessa prova, aliás, ia falar sobre ela, porque você quase tacou fogo na cozinha do Figueira, porque é realmente isso, uma cozinha super equipada, que tem que se conhecer, e vocês vinham do estúdio, que o fogãozinho era super tranquilo, doméstico. Sim. E tal, e de repente estão no meio daquele furacão de cozinha, né? Deve ter sido um susto.
Ali foi, porque, poxa, eu nunca tinha cozinhado foie gras na vida, foie gras quente, derretendo, é pura gordura, pega fogo, enfim, é uma zona. Mas foi muito legal, muito divertido e uma baita experiência.
E foi muito difícil ouvir do Jacquin, era dureza total, você não será nunca seria um cozinheiro, nunca será um cozinheiro?
Era, muito engraçado que eu lembrei disso exatamente ontem. Eu tava vendo uma série que se chama 100 Humanos, fica a dica aí, super legal, uma série muito bacana, que eles fazem experimentos com 100 seres humanos ali, mas é uma coisa muito divertida, não é nada pesado e tal. E eles estavam falando sobre motivação, eles fizeram nos estudos e na pesquisa que quando você detona a pessoa vai pior, ela não melhora. E quando você incentiva, mesmo ela indo ruim, mas você dá um incentivo, falando que, olha, precisa ajustar ali, mas você dá um incentivo, a pessoa vai muito melhor depois. Então, isso era uma coisa que eu acho que ainda no Masterchef precisa ser meio adequada, que é um reality show e tudo mais, e mudou bastante isso, que não é só pancada. Só que comigo, era a minha reação. Pô, tomando pancada, sem saber muito o que estava acontecendo. Em rede nacional, muito confuso, primeira temporada, eu não absorvia aquilo muito bem. E aí eu ficava, não, vou conseguir por causa disso. Meio birrentinho, sabe, mimadinho? Só que... Era isso que me abalava um pouco, sabe? Porque é muito difícil, é muita pressão. E tanto que, eu tinha consciência que os jurados estão ali porque é um programa. Eles são também aquilo, não é? Eles não são atores, mas é um programa também. Tanto que, pô, o Eric, por exemplo, eu gravei com o Eric em Paris depois. É épico. Damos um selinho no meio do vídeo, assim, maravilhoso. Então, era isso, assim, era muita pressão, você levando pancada ali, porque enfim, não sabia cozinhar bem, né, vamos falar a verdade, era muito amador, e é difícil, difícil. Eu não recebo crítica muito bem não, confesso, viu, eu também.
E quarto lugar é uma posição honrosa?
Fui longe até demais. Eu vou falar que eu dei sorte.
Mas
também, que precisa ter?
Tem uma história que você não digeriu bem e que eu publiquei também no meu blog, que na primeira semana de dezembro de 2014, você foi eliminado e você acabou assistindo um programa num bar chamado Boca de Ouro. Aliás, você não Sim. só viu o programa lá, como abriu o bocão, chorou e negou para mim. Você é do tipo chorão emotivo?
Eu não sou uma pessoa muito emotiva, assim, pelo menos eu transpareço não ser, mas no interno, assim, todo mundo é um pouco, né? Naquele dia eu tava vendo porque, putz, era muita, muita coisa acontecendo ali. Eu tava muito preocupado com a visão que as pessoas iam ter de mim, porque é muito difícil mesmo, sabe? Você expor sua personalidade, os seus jeitos, êxitos e defeitos, sabe? Num programa. E num reality show, seja ele qual for, tudo fica à flor da pele. Então... principalmente os seus defeitos, né? Eles aparecem demais. Então, como eu disse, ser julgado ainda por um grande público era difícil. E muita gente falava que eu estava lá porque era um rostinho bonito, ou porque dava ibope, ou porque dava audiência. Então mexia um pouco. E na hora que eu vi eu saindo ali, foi muito bonito também, né? Eu acho que foi muito bonito, rodando avental, chorando, tirando uma onda ali, tentando ver coisas positivas. Então, eu me emocionei mais em ver eu emocionado na saída do que outra coisa.
No Masterchef, quem acabou levando a melhor na primeira temporada foi a Elisa Fernandes. Aliás, que eu já entrevistei aqui, vou mandar um beijo para ela. Ela cozinha bem de verdade ou não rola?
Cozinha, porra. Trabalhou 2 anos, eu acho, 2 anos e meio com a Lando Cassi. Passou pelo Epice também. Eu acompanho um pouco do trabalho dela ali na internet, no YouTube, e dá para ver que ela cozinha. É diferente um pouco, né, do que a gente faz, inclusive, usando a gente aí como referência, mas ela sabe cozinhar. Se não souber, pelo amor de Deus, né, gente? Lógico que sabe, pô, sabe bastante, meu. Porque a gente, tem gente que adora pegar essa galera que participou de reality show e jogar pra baixo, principalmente quando é mulher. Então, eu acho que ela sabe sim. Acho não, tenho certeza.
Eu fui a um Ocupa que ela fez um menu lá no espaço da Bel Coelho e tava excelente. Ela cozinha bem de verdade. Sua única experiência profissional, digo, numa cozinha de restaurantes, foi essa com Alberto Landgraf ou você chegou a repetir? Ela, digo, aquela experiência que você teve no restaurante Beato que ficava ali em Pinheiros.
De cozinha mesmo, assim, fixo, trabalhando, 12, 13 horas, enfim, porque eu queria também, né, eu queria estar lá, almoço, café, almoço e jantar, foi só lá mesmo. Depois eu fiz alguns eventos, fiz alguma coisa com a Bel Coelho, para entender como seria um evento para 200 pessoas, 150 pessoas. Depois fui fazendo muitos eventinhos e eu nunca quis ser chefe, eu nunca levei isso para mim. Tanto que eu lembro até hoje uma vez também a Janaína Rueda falando: Mohamed, parabéns pela sua postura, porque você não saiu de um programa como esse falando que era chefe. 4, 5 anos trabalhando com comida, eu não sou chefe, sou cozinheiro, então eu respeito muito essa profissão. E para mim, a experiência que eu tive no Beato de 6 meses, olha, eu vou te falar uma coisa, valeu acho que por anos ali, porque eles foram muito generosos comigo também. Eu cheguei a me ensinar a limpar peixe, porcionar carne, coisas que numa cozinha... Chega para o Alberto no Tech agora e fala, oh, deixa eu limpar um peixe, alguém que nunca... Imagina, ele tá doido. Então, foi uma coisa também que eu acho que eu queria, eu era muito curioso e eles também foram super receptivos comigo. E aí eu digo que a experiência que vem agora é cozinhando em eventos, referência muito importante, viajar, comer em outros lugares, pesquisar ingredientes, testar em casa e tudo mais, mas restaurante mesmo não tenho tanta experiência, tanto que eu posso fazer um prato incrível para você, Arnaldo, num evento. Inclusive, espero que a gente possa cozinhar para você. Para 20, 30 pessoas, num evento, todo mundo junto, comendo a mesma comida, tudo certo, é uma coisa. Eu posso pegar esse mesmo prato e colocar num restaurante e ele ser uma catástrofe. Porque o mecanismo é outra dinâmica. Então eu sei cozinhar muito bem, modéstia à parte, eu cozinho muito bem, eu sei o que eu estou fazendo, mas eu cozinho muito bem no meu cenário aqui. Me colocar num restaurante é marchar, comandar, entrar na fila de... Ixi, é outra história, né? Você sabe muito bem.
Quanto tempo foi de nhaque que você fazia para o canal Pago GNT?
O GNT me convidou, né? Eles têm o canal Nhaque, que é o canal de culinária no YouTube. Eles me chamaram faz 1 ano e meio, 2... Foi um convite muito especial, muito legal para a gente criar conteúdo para eles. Então a gente soltava um vídeo por semana, foram mais de 50 vídeos e ficou 1 ano e 3, 4 meses, né? Então a gente soltava esse vídeo no YouTube e também ia para a TV. Ia em uma pílula de 6, 7 minutinhos para a TV. E o mais legal é que a linguagem eles não mudavam nada, assim. Teve um episódio que eu joguei doce de leite na cara, tipo Raíza Costa, Rainha da Cocada, que eu sou fã. Eu pulo a bancada e meto um vai Corinthians, tipo, e ficou, assim. Foi maravilhoso. É isso que a gente fala também dessa linguagem mais despretensiosa da internet e ir para a televisão. Então foi muito legal trabalhar com a Globosat, que agora é Globo, né, só. Tem um carinho enorme. A gente encerrou por 1 ano e 3 meses, porque também eu tinha que tocar outros projetos pessoais e também a Globo tinha outros projetos, mas eu acho que em breve pode ser que a gente volte com algo lá. Espero que isso aconteça.
Nós vamos agora para a nossa sessão Fast Food, a sessão de perguntas rápidas para respostas ainda mais rápidas. As pessoas ainda perguntam se youtuber é profissão. Você ouve essa piadinha com frequência?
Hoje em dia não mais, mas antes eu ouvia até da minha família.
Até da sua família?
Pô, no começo a galera achava que era... Pô, o que você está fazendo uns videozinhos aí? Hoje quando a pessoa vê o tamanho que isso se tornou, o impacto que tem, aí já muda a percepção, né?
Você acha que o seu canal de YouTube é uma playlist de receitas e você se organiza com uma playlist de receitas?
Sim, são várias receitas, são várias playlists, né? A gente tem desde a cozinha básica, que é como fazer arroz, feijão, como fritar um ovo, por exemplo, ou até uma playlist de receitas mais sofisticadas, como caldos, fazer uma boa glace, que tem muito cozinheiro aí que não sabe fazer, e até uma playlist de viagem, né? Como já gravamos em Paris, Moscou, Líbano, entre outros lugares, Belém do Pará, que é incrível, entre outros lugares do mundo. Então a gente tem várias playlists dentro de um canalzão que é o nosso lá.
Olha, para quem não está nos vendo nesse momento, o Mohamed continua com aquele cabelão longo e solto, que me dá uma aflição na cozinha. Você já encontrou um pelão seu na comida?
Na minha comida já, não vou mentir, tá? Só que na minha comida quando eu tô aqui em casa, quando eu vou cozinhar... em evento e tudo mais, gente, eu prendo o cabelo, óbvio, mas quando eu tô gravando em casa, quando eu tô cozinhando pra mim, é entretenimento quando eu tô gravando, e quando eu tô cozinhando pra mim, eu tô aqui de boa, então é a minha comida mesmo, é meu cabelo. Agora, óbvio, se eu tô pra outras pessoas num evento, claro que eu tenho atenção redobrada com isso.
Nunca penso em cortar?
Já pensei. Mas eu, por enquanto, vou deixar assim.
A gente vai cobrar, divulgar a foto do Mohamed com exclusividade quando ele cortar o cabelo. A cozinha árabe te persegue?
Não. Eu acho que eu que persigo ela para mudar, porque eu tento fazer uma gastronomia libanesa de vez em quando, assim. Eu nem gosto de fazer. Por que eu tô falando isso de gastronomia libanesa? Fazer uma gastronomia? Ninguém faz gastronomia, gente. Gastronomia já existe. A gente faz comida. Pô. Eu tento fazer uma comida libanesa um pouco mais contemporânea. Porque quando a gente pega e vai comer comida árabe, você vê aqueles pratões, né? Então, sei lá, eu faço um snack, por exemplo, que é um quibe cru no estilo tartar, com trigo desidratado, numa couve desidratada, com picles de cebola coalhada, enfim. Então eu tento perseguir ela e não ela me perseguir.
Como é ter nascido numa família de comerciantes libaneses e muçulmanos? Você acha que o faro para negócios veio deles? Você segue a religião?
Com certeza esse faro negociador e falante até demais vem disso, porque eu falo que eu vendi meu primeiro armário, eu tinha 7, 8 anos com meu pai, eu ia lá com ele, adorava. Eu vendia meus bonequinhos na escola, era isso. Sempre fiz isso desde pequeno, então é muito intrínseco isso. E religião não, eu não sigo. Na verdade, eu não tenho religião. Na minha família, por parte de pai, tanto parte de pai quanto parte de mãe, vem historicamente de famílias muçulmanas. A família do meu pai segue mais, a família da minha mãe segue um pouco menos, e eu não sigo nada, porque eu não tenho religião. Tá? Não sou ateu, tá, gente? Mas também não tenho uma religião. Podemos dizer que eu sou agnóstico.
Nesse período de isolamento social, como a gente não se torna um escravo da cozinha?
Difícil. Difícil não ser escravo da louça. Enquanto houver quarentena, vai ter louça e muita.
Você sabe que eu vou cozinhando e lavando, porque me dá um desespero.
Eu faço isso sempre. É uma dica que eu dou. A minha namorada olha e fala, mas cara, o molho tá aqui cozinhando e você já tá indo lavar a louça. Enquanto o molho tá 3, 4, 5, 10 minutos cozinhando, eu já tô organizando tudo, que senão acumula num grau. E isso foi uma coisa que eu peguei de cozinha muito, que eu cozinho e lavo, organizo, limpo, toque, assim, absurdo, principalmente na cozinha. Mas na cozinha, na real, meu quarto é uma zona, mas na cozinha não.
Pra quem não topa pilotar o fogão, a única saída é o delivery nesses dias atuais?
Não, não tem jeito, tem que cozinhar. A minha cunhada, por exemplo, é muito engraçada, ela não sabia fazer nada, cozinhar nada, a gente mandou marmita para ela a primeira semana, na segunda ela já estava se virando. É a necessidade, não tem jeito. Hoje em dia você tem tanta informação, não sou só eu no YouTube, gente, tem uma galera, a Rita Lobo faz um trabalho incrível também na internet, não só no GNT, tem um monte de youtubers, tem um monte de receita escrita também, gente, tem livros de receita. Então hoje não cozinhar, gente, você só se você não quiser, porque viver de delivery é complicado também, porque financeiramente é custoso, é mais trabalhoso, parece que não é mais prático, mas até é mais trabalhoso, dependendo de como for. E é tão simples, gente, em 20 minutos você consegue pegar, vamos falar do macarrão, que é o mais simples, mas você consegue pegar uma pasta seca, cozinhar ela, colocar uma abobrinha crua, um hortelão, um azeite, e tá pronto. E ralar um queijo, você tem 4, 5 ingredientes, você já tem um baita prato legal, sabe? Então, colocar um monte, eu tenho uma receita que, gente, é incrível. Pega todos os vegetais que você tem, com casca e tudo, lava bem, coloca no forno, sal, azeite, 200 graus, uma hora. Esquece ponto da abobrinha, esquece ponto de tudo. Joga no forno e esquece. Pronto, você já tem vegetais assados, fácil para você comer, não é tão difícil.
Você é um tremendo cara de pau. Como que é cozinhar macarrão no chuveiro? Só rola miojo?
Só rola miojo. Cozinhar macarrão no chuveiro, só miojo mesmo. Salve, um beijo para o Larica Total. Grande, é o melhor programa gastronômico deste universo.
É melhor cozinhar ou divertir o público?
Os dois, difícil responder essa. Acho que os dois. Tem momentos que eu tô mais para divertir o público, tem momentos que eu tô mais para cozinhar. São fases.
Nós vamos agora para a nossa melhor sessão, a sessão receitinha. Olha, Mohamed, eu quero saber, você já deu spoiler, inclusive, né? O que tem no seu menu, se vem do YouTube, se vem do caderno de receitas familiares, o que você vai ensinar agora?
Vamos lá, Arnaldo. Tem uma receita que muita gente me para, escreve mensagem para falar. Inclusive até cozinheiros, assim, é muito engraçado. E eu nunca imaginei que um hummus ia ter uma repercussão mega positiva. É um vídeo com mais de 1 milhão de views, eu acho. Enfim, tem lá no meu canal. Mas eu vou contar aqui para vocês, de uma forma bem resumidinha, algumas dicas para deixar um hummus incrível, tá? E esse hummus aí, obviamente, não é o com um grão de bico em lata. Mas vamos lá. Então tem o processo, né, de deixar de molho o grão de bico de um dia para o outro. Isso aí não tem jeito. E depois eu pego e vou cozinhar. Aí eu escorro toda essa água, dou uma lavadinha, coloco na panela de pressão, porque facilita a nossa vida. E aí eu coloco água. E aí é onde entra técnicas francesas, né? Ali que é onde eu acho que eu que eu bebo mais da fonte. E óbvio também de coisas do Mediterrâneo ali, por causa da minha família. Mas é, aí eu pego e coloco vegetais, que é o miripoá, né? Cebola, cenoura, salsão junto dessa água. Eu ponho dentro, você pode pôr pedaços grandes, para depois você poder pescar e tirar. Coloco tomilho, coloco bastante especiaria. Eu geralmente ponho numa toquinha de cozinha que pode. A gente fala, nossa, mas a toquinha pode ir dentro da comida? Pode, não tem problema. É só para separar, quase como se fosse uma coisa de chá, né? Uma infusão. Então eu ponho bastante especiaria nisso, ervas, e eu cozinho esse grão de bico nesses vegetais e nessas especiarias. Aí o que acontece? Quando fica pronto esse grão de bico, você tem um caldo extremamente saboroso, com gosto de grão de bico, com gosto de especiarias e com gosto de vegetais, que são as bases de construção de sabor. Então você tira esse grão de bico depois e vai processar ele ainda quente com esse caldo, e aí você bate muito bem no liquidificador. Tem gente que tira a pelinha do grão de bico, não há necessidade alguma, não precisa. É só você pegar e processar ele quente e cozinhar muito bem. E aí, na hora de processar, eu ponho alguns temperos extras, sal, azeite, bastante limão. E eu, ao invés de colocar alho cru, eu pego um alho, uma cabeça inteira de alho, asso no forno e uso aquele alho bem cremosinho, mais adocicado. Processo ele muito bem. Eu deixo ele um pouco mais líquido, mais cremoso na hora de terminar, porque depois que ele esfria, ele firma. E aí fica na textura adequada e desejada. Então essa é a minha dica, minha receitinha para fazer um hummus delícia. Que não é de família, é de família base, mas eu fui adaptando com um pouquinho de técnica simples, digamos assim, para deixar ele ainda melhor.
E é só um purê então, você não coloca mais nada?
A tahine, né, que eu esqueci, que é a pasta.
Ah,
que...
tá vendo?
Tahine!
Tô de olho em você, Mohamed.
Mas eu ponho pouca tahine, tá? Se você não tiver tahine, ela não é imprescindível no hummus. Tem gente que faz com muita tahine. Eu ponho bem pouquinho. Eu gosto de mais o sabor do grão de bico.
Ok. E quanto eu uso? Meio quilo? Um quilo de grão de bico?
Aí é a proporção que você quiser, né? Um saco de grão de bico dá hummus, assim, para dedéu. Uma amiga minha me mandou, falou, morra, eu fiz o saquinho inteiro com um panelão. Eu falei, olha, congela. Congela, não vai jogar fora, separa um pouquinho, congela, quando você descongelar dá uma batidinha nele de novo, ele volta, dá uma retemperada e tá show, pronto para comer.
Você sabe que a coisa mais fascinante de hummus é saber que é uma comida nos países árabes de café da manhã, né? Isso é muito interessante, a gente não sabe aqui, né?
E o hummus não é só do Líbano ou dos países ditos árabes, né? Porque também em Israel, a gente gravou lá em tanto em Jerusalém quanto em Tel Aviv, o hummus, na verdade, até tem mais hummus lá do que no próprio Líbano. E eu falei, olha que no Líbano tem. E lá, curiosamente, eles comem muito de café da manhã, mas, meu, mas é quase que tombado o hummus lá. É muito louco. Mas isso é importante dizer também, porque a galera acha que a gente só come hummus, quibe cru, tabule, e é isso. E não. Essa não é a base da nossa alimentação lá no Líbano. Como aqui a gente não come feijoada, pelo menos eu, né? Não sei, não como feijoada todo dia, né? Mas o hummus é uma delícia, e o melhor de tudo é que é vegano também, né? Então, para as pessoas que são veganas, isso é ótimo.
Muito bem. Eu vou confessar ainda a última coisa que eu adoro é baba ganoush, né?
Eu faço um digiló que é delicioso, incrível.
Eu sou Arnaldo Lorenzato e recebi hoje aqui no nosso estúdio remoto o youtuber cozinheiro Mohamed Hind Neto. Muito obrigado, Mohamed.
Muito obrigado, Arnaldo Lorenzato. Muito obrigado a todo mundo da Veja. Muito obrigado aos ouvintes. Me sigam aí nas redes sociais. E é isso. O que precisar, tamo junto. Um beijo.
Antes de encerrar, fica uma dica muito especial. Para receber notícias quentes e ter uma quarentena cheia de criatividade, com ótimas opções sem sair de casa, basta assinar o conteúdo da Vejinha no link assineabril.com.br/podcast Veja SP. Até a próxima sexta. Um abração a todos.